Vamos orar, Senhor. Senhor, te agradecemos pela verdade da sua palavra. E ao ouvir essa palavra agora, nós pedimos que seu Espírito seja o nosso orientador e mestre, para que ele nos leve a toda a verdade e permita que cada um de nós responda adequadamente ao que o Senhor tem para nos dizer hoje. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Um dos maiores e mais importantes debates que ocorreram nos primeiros séculos da Igreja Cristã foi o debate entre Pelágio e Agostinho. Talvez vocês não tenham ouvido falar desses dois nomes antes, mas Agostinho, isto é, Santo Agostinho, foi um teólogo e um filósofo. Pelágio era o que chamaríamos de um moralista cristão, que acreditava em que todos os seres humanos possuíam o poder de se salvarem a si mesmos. Segundo Pelágio, todos nós temos a graça do livre-arbítrio e podemos merecer a salvação através desta graça, através da nossa vontade. Agostinho nos diz que a humanidade, como a Bíblia nos ensina, está completamente morta no pecado. E, portanto, nós não temos simplesmente nenhuma capacidade de fazer qualquer coisa para a nossa própria salvação. Não podemos mexer nenhum dedo para ajudar a nós mesmos. Nossa única esperança está na graça de Deus que dá a vida. Que Deus, em sua bondade, dá como um presente especial para aqueles que Ele soberanamente escolhe. Os cristãos dos dias de Pelágio e Agostinho chegaram à conclusão que Agostinho estava certo e que Pelágio estava errado. E, consequentemente, os pontos de vista de Pelágio foram oficialmente condenados pelo Conselho da Igreja. Este conselho foi o Conselho de Éfeso, no ano de 431 d.C. Mas este não é o fim da história. Como muitas vezes acontece, quando um debate fica, entre aspas, resolvido, em breve, uma nova posição de meio termo surge. Uma posição que, desde então, passou a ser conhecida como semi-pelagianismo. Eu vou explicar. Os semi-pelagianos enveredam por um meio termo entre o que eles entendem como dois extremos. Eles pregam que a vontade humana não é totalmente livre, como Pelágio havia dito, mas também não é totalmente vinculada, como Agostinho diz. Eles dizem que a vontade humana está mal e fraca e que precisa de ajuda. Esta vontade humana precisa da ajuda da graça de Deus. Mas somos nós que precisamos pedir essa ajuda. Somos nós quem precisa dar o primeiro passo. Somos nós que devemos levantar a mão e dizer: Deus, eu preciso do Senhor. E quando Deus nos vê tentando, quando Ele nos vê iniciando este processo, quando Ele vê a nossa mão estendida, aí Ele vem em nosso auxílio para nos resgatar. Mas ao longo do caminho, no processo deste resgate, precisamos trabalhar em conjunto, em cooperação com Deus. É preciso haver uma parceria entre a graça divina e a liberdade humana. Não se esqueçam que isso tudo é o parecer dos semi-pelagianos, tá? Só para lembrar. Então, se vocês perguntarem aos semi-pelagianos, eles dizem: é claro que não posso ser salvo sem a graça de Deus. Não podemos ser salvos sem a ajuda de Deus. Mas também não podemos ser salvos a menos que ajudemos a nós mesmos. E vai daí que temos essa ideia vinda dessa posição semi-pelagiana e que diz: Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, fique esperto e se ajude. Bem, eu tenho uma novidade para vocês. Isso não está em nenhuma parte da Bíblia. E isso é o que é o semi-pelagianismo. Agora, oficialmente, esta posição de semi-pelagianismo foi refutada em outro concílio da Igreja, o Concílio de Orange, no ano 529 d.C. Mas extraoficialmente, o semi-pelagianismo penetrou pela porta de trás de certas igrejas e tornou-se uma crença geral para a maioria das pessoas. Na verdade, tornou-se o entendimento na mente e no coração de muita gente. E assim permanece até hoje. Bem, essa é a nossa liçãozinha em história. Vocês podem ter achado isso muito chato ou estar um pouco intrigado com essa história toda. Mas eu expliquei tudo isso porque estou convencida de que a maioria dos cristãos, a menos que sejam muito bem instruídos nas escrituras, tendem para o semi-pelagianismo. E uma espécie de entendimento natural é uma espécie de entendimento natural que concluímos quando não sabemos ou não queremos saber o que Deus diz. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem pessoal. Você é um semi-pelagiano? Ou, em outras palavras, você acha que você é um cristão porque você escolheu Deus? Que você decidiu seguir Jesus? Você acha que Deus te salvou porque você exerceu a sua fé nele? Você acha que as suas boas obras contribuem de alguma maneira para a sua salvação? Você acha que ser cristão é, em última análise, uma questão de quanto você se apega a Deus e de como você está determinado a perseverar? Eu espero que a resposta a todas essas perguntas tenha sido não. Mas se foi ou não, ou se você não tem certeza do que você pensa ou do que você é, etc., a resposta mais importante que você pode dar neste momento é dizer: o que a Bíblia diz? O que a Bíblia ensina? Convenhamos, se a Bíblia ensina que ser semi-pelagiano é o que devemos ser, então é melhor que o sejamos. Mas se ela nos ensina outra coisa, então é melhor ouvir com atenção. Bem, isso é exatamente o que vamos fazer hoje, nesta maravilhosa passagem de Efésios 2, de 1 a 10. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a sua atenção para a natureza do problema que tomou conta da raça humana, que tomou conta de você e de mim, como parte da raça humana. Então, versículos de 1 a 3, eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, que eu tenho uma versão bem diferente da sua. Mas tudo bem, presta só atenção. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Bom, esses são os versículos de 1 a 3, em 2 Efésios. Tá? Bom, então, por favor, vamos ver. Notem quatro coisas sobre a forma de que como somos descritos nesses versículos. Primeiramente, somos descritos como estando espiritualmente mortos por termos desobedecido a Deus e cometido pecados. Por favor, Observe bem a palavra mortos. A Bíblia não diz que somos fracos através da desobediência e de nossos pecados. Também não diz que fomos seriamente mutilados através da desobediência e de nossos pecados. Não, a Bíblia diz que estamos mortos por nossa desobediência e pecados. Somos cadáveres espirituais. Pesado, né? Mas é isso. Esse é o efeito que a nossa desobediência e pecado tem sobre nós. Isso destruiu completamente a nossa capacidade de conhecer, de amar e de se relacionar com Deus. Mortos. Não há vida. Em seguida, note que somos descritos como seguindo os caminhos deste mundo, do governante dos poderes espirituais do espaço, do espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Isto é, o demônio, né? Então, aqui nós vemos que, embora estejamos totalmente mortos para Deus por causa de nossos pecados, que não estamos sem movimento. Não, o demônio está trabalhando naqueles que estão mortos em sua desobediência e em seus pecados. Ele nos faz seus fantoches e nos tem dançando ao seu próprio ritmo, às avessas e à sua própria melodia destrutiva. Tudo isso está de acordo com os padrões de pensamento e comportamentos rebeldes ante Deus do mundo. É um vai na valsa isso, pois os que estão mortos por sua desobediência e pecados simplesmente vão na valsa e seguem os caminhos do mundo. E em tudo, o demônio está a trabalhar, motivando os filhos a serem desobedientes. A terceira coisa a notar é a maneira que nós somos descritos como satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo nossos desejos e pensamentos. O que é, na verdade, se você pensar, um retrato da escravidão. Veja, somos obrigados a alimentar nossa natureza pecaminosa. E longe de estarmos em controle de nossos desejos e nossos pensamentos, somos controlados por eles. Em outras palavras, não há nem sombra de livre-arbítrio aqui. É um quadro de servidão humana. Agostinho tinha razão. Não podemos não pecar. Semi-pelagianismo é uma ilusão, pois não podemos parar de pecar quando bem queremos. Nós não temos livre-arbítrio. Nós somos fantoches do pecado. Como se tudo isso não bastasse, há uma quarta coisa que a passagem nos diz e que agrava todos esses problemas. Como diz Paulo, neste estado somos por natureza objetos da ira de Deus. E em virtude dessa nossa natureza pecaminosa, claro. Estamos sob o justo juízo de Deus. A Bíblia diz que somos uma contradição viva de tudo que Deus é. Somos, em virtude disso, inimigos de Deus e, portanto, objetos de sua ira. Se você está começando a entender isso, se você está começando a ver que a palavra de Deus está nos, o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui, você vai entender por que que eu dei aquele pequeno esboço histórico no início. Porque essas ideias pelagianas persistem ainda hoje. E as ideias semi-pelagianas que ainda persistem entre os cristãos de hoje são, de fato, uma negação da nossa realidade espiritual. Nós não somos como alguém no mar que, quando com problemas, acena para a ajuda dos salva-vidas. E o salva-vidas vem e leva a pessoa de volta à praia. E ela tenta dar umas braçadinhas para fazer a sua parte, entre aspas, né? Não é nada disso. Mortos. Presta bem atenção nessa palavra. Mortos, diz Paulo, em desobediência e pecados. Cadáveres flutuantes. Não é uma imagem lisonjeira, né? Mas esta é a realidade e precisamos enfrentá-la. Nós não apenas precisamos de ajuda, precisamos de uma nova existência. Precisamos de ressurreição. E isso nos leva à segunda parte da nossa passagem. Pois isso é exatamente o que Deus fez. Nos versículos de 4 a 7, Paulo nos diz. Vamos ver exatamente como é que Deus fez isso, né? Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa de nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida, a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar, em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza de sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Maravilha, né? Então, primeiramente, Deus interveio. Em meio à nossa escuridão, no meio da nossa morte, por uma só razão. E tudo por causa do seu grande amor por nós. Porque Ele é um Deus que é rico em misericórdia. Porque Ele é um Deus de graça e bondade incomparáveis. Deus veio a nós, não por causa de qualquer coisa em nós, não por causa de alguma coisa sobre nós, não porque somos tão bonitinhos que Ele não se conteve. Na verdade, muito pelo contrário, éramos objetos de sua ira. No entanto, porque Ele é o Deus que é, porque Ele é o Deus do imenso amor, um Deus rico em misericórdia, um Deus de graça e bondade incomparáveis, Ele veio até nós. Eu não sei que imagem você faz de Deus. Cada um de nós tem em nossas mentes uma imagem de Deus. Eu não sei o que você acha de como Ele age em relação a você. Talvez você o veja como um juiz exigente e legalista. E eu te digo, Deus é um juiz. Isso é certamente verdade. E Ele é justo, absolutamente. Mais do que eu e você podemos imaginar. Mas, felizmente para nós, Ele é muito mais. Muito mais do que um juiz justo. Se Ele fosse apenas um juiz justo, Ele, com razão, nos deixaria perecer em nossos pecados, derramando sua ira sobre nós. Você já reparou que o versículo 4 começa com uma palavra maravilhosa? Uma das palavras mais maravilhosas em toda a Bíblia. Talvez a sua Bíblia tenha um sinônimo dessa palavra. Na minha Bíblia tem a palavra mas. Pode ser porém, entretanto, no entanto, né? A mesma coisa. Então, essa palavra é a palavra mais maravilhosa. Por quê? Porque nós estávamos mortos, estávamos perdidos, estávamos condenados. Mas, Por causa de seu grande amor por nós, Deus veio em nosso socorro. Como diz Paulo, é pela graça, pura graça, que somos salvos. Mas o que foi exatamente que Deus fez? Como é na prática esse trabalho de graça? Como é que o seu amor se expressa? O versículo 5 nos diz que ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele pegou aqueles que estavam mortos no pecado e deu vida juntamente com Cristo. Se você pensar sobre isso por um minuto, essa noção de ter vida juntamente com Cristo realmente contém duas ideias. Em primeiro lugar, o fato de que a Cristo foi dado vida, que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. A outra ideia que está contida nessa expressão é o fato de que quando Jesus morreu e quando Jesus ressuscitou, todos aqueles que colocam a sua fé nele morrem com ele e são ressuscitados com ele. Espiritualmente, bem entendido, né? Vejam só, nós fomos ressuscitados juntamente com ele. Então, como foi que isso aconteceu? Eu quero dizer, você e eu não estávamos lá na hora que Jesus foi ressuscitado, né? Bem, é assim, ganhamos vida quando colocamos a nossa confiança em Jesus. E é assim que acontece em nossas vidas e em nossa experiência. Mas do ponto de vista de Deus, presta bem atenção que isso é um pouquinho profundo, o essencial não aconteceu em 1990 ou 2000 ou qualquer que seja o ano em que você colocou sua fé em Jesus. Do ponto de vista de Deus, foi quando Jesus ressuscitou dos mortos. Foi quando essa grande e maravilhosa coisa aconteceu. E do ponto de vista de Deus, passamos a ter vida com Cristo. Quando Jesus rompeu o poder do pecado e rompeu com o poder da morte, ao romper do túmulo. Isso nos diz algo muito importante, não é mesmo? Nos diz que o grande problema em nossa salvação não é o que aconteceu conosco quando colocamos a nossa fé em Jesus. É o que aconteceu com Jesus quando ele ressuscitou dos mortos. É aí onde a ênfase está, onde o poder está. É aí que nós fomos salvos. É aí que nos foi dado vida, juntamente com Cristo, quando ele ressuscitou dos mortos. Mas ainda tem mais. Não só Deus fez-nos vivos com Cristo, mas ele nos ressuscitou juntamente com ele. Paulo diz que ele nos assentou com Cristo no reino celestial. Em outras palavras, nós não fomos apenas levantados na sua ressurreição, mas exaltados em sua exaltação. Ele se sentou no trono à direita de Deus, o lugar de todo poder e de toda autoridade, onde ele é o Senhor de todo o universo. Agora, boa notícia. Nós nos sentamos com ele lá. Isso significa, meus amigos, meus irmãos, que nós compartilhamos em sua vitória, que compartilhamos em seu poder sobre o mal. E muito simplesmente, isso significa que agora temos uma nova capacidade de dizer não ao pecado, para resistir aos caminhos do mundo, de não sermos controlados por nossos pensamentos e desejos. Temos um novo poder para lutar contra as forças espirituais do mal que procura nos desfazer. Não somos mais fantoches do diabo. Nós fomos ressuscitados com Cristo e sentados com Ele no reino celestial. Eu quero abrir um parêntese aqui. Se no capítulo 1 nos é dito que fomos abençoados com todo tipo de bênção espiritual no reino celestial. Agora é evidente que não fomos abençoados com todas as bênçãos no reino terrestre, né? Nós ainda temos dor, choro, dissabores, etc., né? Por quê? Para começar, nossos corpos não estão ressuscitados ainda. Assim, a ressurreição que temos é uma ressurreição espiritual. Nós fomos ressuscitados com Cristo espiritualmente. E uma ressurreição no reino celestial. Um dia, no tempo de Deus, teremos a ressurreição no reino terrestre. Receberemos também novos corpos físicos, incorruptíveis, indestrutíveis e imortais. Entretanto, se você foi abençoado em Cristo no reino celestial, então você está feito. Está tudo pronto. Porque isso garante todo o resto. Se você foi abençoado no reino da terra, ou seja, se você foi abençoado com um bom emprego, ou curado de alguma doença, né, etc., isso também é bom, mas isso não vai durar. Saúde não dura. O dinheiro não dura. O sucesso não dura. Não dura, não. Tudo desmorona. Tudo se desvanece. Tudo isso se enferruja e se transforma em pó. É o que está acontecendo no reino celestial, que é realmente importante. Se fomos abençoados lá, se fomos criados lá, nós fomos sentados com Cristo lá, então o nosso futuro é certo, está garantido. Tudo o resto se encaixará nos seus devidos lugares. Agora, toda essa compreensão nos ajuda a ver o propósito de Deus em fazer o que Ele tem feito por nós. Está lá no versículo 7. Ele fez isso para que isso seja permanente. Ele fez isso para que nos próximos tempos Ele possa mostrar as riquezas incomparáveis de sua graça, expressas em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Deus te salvou para sempre. Ele não te abençoou só por um tempo, por algum tempo. Ele te abençoou para sempre. E Ele quer que sejamos um eterno testemunho vivo de sua graça, de sua misericórdia, sua bondade e seu amor. Não apenas por alguns anos, não apenas por alguns milênios, mas para todo o sempre. Bem, agora você me pergunta, podemos estar realmente confiantes? Podemos realmente ter certeza que somos parte dessa bênção? E aqui nós chegamos na terceira parte da nossa passagem. Ela nos diz que podemos estar seguros. Por quê? Então, nos versículos 8, 9 e 10, diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Veja bem, pela segunda vez estamos sendo informados de que é pela graça que fomos salvos. E nossa contribuição aqui foi zero à esquerda, né? O versículo 10 nos diz que somos criação de Deus. Ele nos fez. Ele nos construiu. Criados em Cristo Jesus. Ele fez tudo. Ele nos procurou. Ele nos encontrou. Ele nos pegou. E ele nos ressuscitou. É tudo pela graça de Deus. Do começo ao fim. Tudo foi feito por Deus. Não contribuímos com nada. Não tínhamos nada para contribuir. Absolutamente nada. A única contribuição que fizemos é o nosso pecado, a nossa dívida. Essa foi a nossa contribuição. Deus faz tudo. Note bem que Paulo diz que este dom da graça vem a nós. Como? Por meio da fé. Por meio da fé. Então, primeiramente, note as palavras por meio, que você tem aí, ou através, ou inconsciente. Isso é muito importante. Ele nos diz que somos salvos por causa da nossa fé. Não, ele não diz, desculpa. Ele não nos diz que somos salvos por causa da nossa fé. Ele simplesmente diz que somos salvos pela graça através da fé. Em outras palavras, como João Calvino disse uma vez, a fé é como uma mão vazia que simplesmente recebe o dom da graça de Deus. Assim também, a fé não é uma ação nossa, não é algo que fazemos, não é como se a graça de Deus ficasse no meio do caminho e nós temos que, pela fé, encontrá-la aí na metade do caminho. Não apertamos a mão de Deus consagrando nossa participação em nossa salvação. Não tem nada disso, não. É Ele quem nos dá, completa, como um presente. E esse presente vem para nós através da fé. Mas observe ainda mais. A própria fé, através da qual a graça da salvação vem, é em si um dom de Deus. O versículo 8 diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A fé que você e eu exercemos a fim de receber o perdão de Deus por nossos pecados, essa fé também é um presente de Deus, tornada possível pelo Espírito de Deus. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Se ainda estivermos em dúvida, Paulo aborda o assunto novamente pelo lado negativo no versículo 9. Ele diz: a salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Não pelas obras. Assim também a fé não é uma obra nossa. Por favor, entenda bem isso. A fé não é um esforço nosso. Nós não somos salvos por nossas boas obras. A nossa fé é passiva, ela recebe. E isso em si é um presente de Deus para nós. Não de obras, para que ninguém se glorie. Para concluir, eu vou contar uma historinha que vai elucidar bem esse ponto. Havia uma mulher que frequentou a igreja por 30 anos. Na verdade, ela era organista da igreja. Ela tinha ouvido centenas e centenas de sermões. E ainda assim, ela era uma semi-pelagiana. É claro que ela não tinha nem conhecimento desse termo. Mas ela achava que ser cristã era uma questão de ir bem devagarinho, ou de fato, arranhando seu caminho para Deus. centímetro a centímetro. O problema é que havia muitos altos e baixos por esse caminho. Ela disse que a vida cristã era como um jogo. Quando ela fazia algumas coisas certas, ela subia alguns degraus em sua escalada para alcançar Deus. Vocês conhecem esse jogo que você joga o dadinho, você vai para frente e às vezes dá um número reto, ou você cai num lugar, volta para trás? Era isso aí que a mulher estava querendo dizer. Né? Quando ela fazia algo errado, ela caía, voltava para o chão. Né? Isso é uma experiência bastante deprimente e destruidora de almas, não é? E foi durante uma série de sermões sobre a carta aos Efésios que a ficha dela caiu. E tudo ficou claro para ela. Deus abriu-lhe os olhos e ela se levantou no meio da congregação e compartilhou a sua experiência. Ela disse: "Agora eu percebo que Deus nunca me pediu para fazer nenhuma escalada. Mas em vez disso, Ele veio até aqui embaixo para me resgatar. Ele me pegou nos braços, Ele me levou e me sentou com Cristo. E tudo isso por sua graça." E quanto a você? Talvez você chegou aqui hoje sendo um semi-pelagiano ou uma semi-pelagiana. Espero que você não saia daqui com essa mesma noção. Espero que você tenha entendido que o caminho da salvação de Deus é o caminho da graça. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Aleluia. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, pois é um Deus que fala. Um Deus cuja finalidade é revelar-se a nós, para que conheçamos o teu caminho da salvação. Pedimos, Senhor, que abra nossos olhos e nos dê a compreensão que nos falta para conhecê-lo melhor, para que possamos entender tudo o que o Senhor tem feito por nós. E assim podemos dar graças à tua imensa bondade, o seu imenso amor. Em nome de Jesus. Amém.